Você está ouvindo Feijoada Completa.
Este é o seu Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã na Rádio Câmara, comigo Edson Júnior e comigo hoje Georgia Moraes. Lembrando a você que você pode mandar e-mail para nós através do feijoadacompleta@câmara.leg.br, feijoadacompleta@câmara.leg.br. Manda e-mail para a gente com críticas, sugestões, enfim, coisas que você gostaria de ver abordadas no programa. Pode falar mal da gente, pode falar bem também, que a gente fica feliz. O programa é para você, então a gente quer ouvir a sua opinião a respeito, beleza? Então manda pra gente um e-mail no feijoadacompleta@câmara.leg.br. E agora a gente fala de coisas interessantes do nosso Brasil.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Voltei com a música, Georgia. Essa música que a gente tocou uma outra ocasião aqui no programa. E eu falei assim, falar do Piauí, eu não posso deixar de ouvir essa música do Luiz Gonzaga de novo. Olha que delícia.
A minha prima lá do Piauí deixou de fazer renda só pra ver novela.
É o Luiz Gonzaga, fantástico, sensacional. Uma delícia essa música, esse shot aí do grande Gonzagão. Enfim, né? A gente já falou aqui no programa, numa outra ocasião, sobre a Serra, o Parque Nacional da Serra da Capivara, né? Lá no Piauí. Mas o Piauí é um estado que tem, não é só a Serra da Capivara, tem outras regiões bastante interessantes também, com presença de natureza, e é sobre isso que a gente vai falar, sobre o Parque da Serra das Confusões. Já ouviu falar nesse lugar, Jorge?
Não,
pois
tem um nome curioso.
É por isso que nós vamos entrevistar o chefe do parque, que é o José Willington, que a gente vai conversar com ele agora a esse respeito, que é o chefe do Parque Nacional da Serra das Confusões. José Willington, prazer falar contigo, tudo bem?
Tudo bem, Edson?
Eu mesmo, prazer falar com você.
E o Edson, tudo bom?
Tudo jóia. José Wilton, explica pra gente um pouco por que esse parque tem esse nome, hein? Serra das Confusões.
A Serra das Confusões é porque tem uma porção de terra nessa área do parque que é formada de rocha de arenito. E nesses arenitos tem algumas depressões, alguns paredões, que tem muita impregnação de óxido de ferro. Então, dependendo da incidência dos raios solares, do ângulo dos raios solares, esse paredão passa de uma coloração amarelada para o vermelho e vice-versa, tornando confuso, na verdade, por onde as pessoas vão andando. Você vai, um lugar volta, quando você volta, está com uma coloração diferente.
Então você tem a impressão de que você não está no mesmo lugar que você passou antes, né?
Isso, a impressão é essa, que você não está naquele mesmo lugar.
Curioso, curioso. E qual que é a principal atração, quer dizer, o que vocês trabalham basicamente aí é com a preservação, tanto vegetal quanto mineral, que você está falando aí de muitas questões que são relativas à mineração também, né?
Não, na verdade a mineração, na verdade a rocha arenita, mas não é, na verdade não se explora nada nesse tipo de unidade de conservação.
Sim.
É uma unidade de conservação de proteção integral que, na verdade, não disponibiliza a retirada dos recursos naturais. O parque foi criado com o objetivo de preservar o maior maciço de caatinga ainda em conservação bastante boa, entendeu? A vegetação de caatinga contínua na verdade, no Nordeste, é uma das maiores áreas.
Na parte de plantas e vegetais, quais os tipos de vegetais mais presentes, a vegetação mais presente no parque? E também a respeito da fauna, vocês têm um tipo de fauna variada aí?
Temos. Na verdade, a fauna da caatinga, do bioma caatinga, está quase que totalmente presente no Parque Nacional da Serra das Confusões, com alguns animais na lista oficial de extinção, como o tamanduá-bandeira, o tatu-canastra, a onça-pintada, a onça-parda. Todos esses animais estão na lista oficial de extinção e estão realmente presentes com uma população crescente no Parque Nacional da Serra das Confusões. Com relação aos vegetais, nós temos algumas árvores aqui que hoje, na verdade, quer dizer, pelo seu grau de extinção que há no Brasil, como a aroeira, na verdade, ela é imune a corte. Aroeira, o Gonçalo Alves e mais algumas árvores.
Uhum. Agora, o bioma basicamente é caatinga.
O bioma é basicamente caatinga. Alguns elementos de cerrado na porção oeste do parque, porção também da vegetação da floresta amazônica e porção também da Mata Atlântica. Quer dizer, existem elementos que, na verdade, comprovam que há uma pequena incidência desse bioma também inserido aqui na Caatinga.
Interessante isso, né? Porque essa questão da preservação do bioma da Caatinga, até pela riqueza dele, é uma discussão que ultimamente tem sido muito levantada, não só no estado do Piauí, um dos mais ameaçados biomas, né, José Wellington?
É verdade. E, na verdade, existem esses elementos, quer dizer, existem esporadicamente no meio de todo esse universo da Caatinga, porque o parque é imenso. O parque são 823 mil hectares. Quer dizer, você tem uma ideia, nos dois pontos mais distantes do parque, chega uma distância de 200 quilômetros, mais de 200 quilômetros.
Pois é, qual que é a localização do parque? É perto de qual cidade? Assim, tem alguma cidade mais conhecida que a gente tenha como referência?
A referência, na verdade, a ponta de entrada é uma cidadezinha chamada Caracol.
Uhum.
É uma cidade que tem, o município tem mais de 10 mil habitantes, sendo que metade desse pessoal vive na zona urbana.
Está mais ou menos a quantos quilômetros de Teresina, hein?
Nós estamos a 640 quilômetros de Teresina.
Uau, é bem longinho.
É muito distante. É verdade, é muito distante.
Agora, José, o parque é aberto à visitação pública ou tem alguma parte dele que é aberta? Como é que funciona isso?
O parque, na verdade, o parque está aberto à visitação pública desde o momento da sua criação. Por quê? Porque quando foi criado o parque, já existia uma área que é denominada Serra das Confusões, de onde surgiu o nome do parque, que já era visitada. Justamente nessa parte de rochas areníceas que existe algumas cavernas, alguns grotões, alguns pontos de uma beleza cênica maravilhosa. Então isso, as pessoas, já, antes da criação do parque de 98, as pessoas já se dirigiam a essa área para fazer visitação. E a partir daí a gente estimulou com a criação do parque, a gente não quis barrar essa visitação, até que a lei, na verdade, ela prega que a gente não deve abrir um andar de conservação antes que a gente tenha uma infraestrutura básica para dar segurança aos próprios visitantes, mas a gente optou por estimular a criação de uma associação de condutores, que são pessoas nativas da região, pessoas que conhecem bem a região, pessoas que são oriundas do mesmo parque da Serra das Confusões, e essas pessoas criaram essa associação e vem fazendo uma visitação acompanhada. Agora, por que esse acompanhamento? Porque a gente tem também uns atrativos importantes que são pinturas e gravuras rupestres. Assim como em Capivara, nós temos aqui um potencial imenso, já com mais de 200 sítios de pinturas
isso.
E gravuras cadastradas, e que é um ambiente muito frágil. Pela fragilidade, requer que a gente tenha...
Tem que ter muito cuidado, né, na visitação.
E os visitantes para dar um cuidado especial àquelas áreas.
Muito interessante. Então, esse pessoal já está preparado para poder mostrar isso para o visitante de maneira segura, né?
O visitante, né? Já está preparado para mostrar para o visitante, sim.
Perfeitamente. É muito interessante isso, porque essa coisa, a gente acha que é só a Serra da Capivara, né? Sempre.
Tudo ali pertinho,
né? Vale a pena fazer uma boa visita ao Pintura Piauí, viu? Fazer uma.
Com certeza. E nós temos um diferencial de Capivara, porque Capivara, na verdade, quer dizer, é um parque super estruturado, uma das melhores estruturas em parque nacional do país. Mas é um parque muito seco. E Confusões, pelo contrário, já é um parque que tem alguma umidade.
Existe, muito bom.
Cortando toda essa área do parque, os paredões de rochas e arenito, que, na verdade, existem dezenas de olhos d'água, que é água que brota da rocha, e que, na verdade, dá uma capacidade de umidade muito boa para
a. Muito bem, José Wellington, que é o chefe do Parque Nacional da Serra das Confusões, lá no Piauí. José Wellington, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente e deixar aí o convite para o ouvinte que queira fazer aí um tour legal lá pelo Piauí, que possa aí entrar em contato e para conhecer essa coisa fantástica que é o Parque da Serra das Confusões e entrar em contato com essa população que está aí disposta a mostrar essa beleza natural fantástica para todas as pessoas que quiserem.
Okay,
grande abraço para você, Zé Wellington.
Para você também, meu irmão. Felicidades.
Grande abraço. Tchau, tchau.
Tchau.
Isso aí. É muito interessante aí essa possibilidade, né, de conhecer mais, não só da natureza, dessa diversidade vegetal, animal, da fauna e flora dessa região, mas também a questão das pinturas rupestres, que são muito interessantes, né? Essas pinturas antiquíssimas e que também estão presentes aí no Parque da Serra das Confusões. E precisam ser estudadas e admiradas pela população de um modo geral. Muito bem, agora a gente continua falando de cultura.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Jorge, você sabe como é que chama essa banda que tá tocando, hein?
Eu só sei porque eu li aqui, eu não sabia, não.
Pink Floyd, não confunda, não é Floyd não, viu? É Freud mesmo, aquele Freud da psicanálise, A banda se chama Pink Floyd. Então essa é uma das atrações que vão compor este festival chamado Cena Contemporânea, que é o Festival de Teatro de Brasília, esse Festival Internacional de Teatro de Brasília, que está acontecendo agora, a partir do dia 20 de agosto. E esse festival traz não só teatro, como também traz algumas atrações musicais, né? E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o curador e criador do Cena Contemporânea, desse Festival Cena Contemporânea, que é o Guilherme Reis. Guilherme, prazer falar contigo, tudo bem?
Prazer é meu, Edson, tá tudo bem.
Tudo jóia. Guilherme, explica um pouco essa interação aí, teatro, música, como é que foi a ideia da criação do festival, hein?
O festival nasceu em 95, aqui em Brasília. No início era um festival mais focado no teatro e na dança contemporânea. Mas já desde uns 6, 7 anos atrás, a gente sentia a necessidade de ampliar a comunicação do festival com um público mais jovem. E aí entrou a música. A música trouxe um público diverso, bacana, enorme. E esse público foi descobrindo o teatro aos poucos. Então hoje a gente está com uma programação muito ampla, muito diversa, muito bonita, de vários países, com espetáculos de teatro, de dança e também música.
Pois é, a gente ouviu o início aí, o Pink Floyd, né, que é uma banda...
Pink Floyd é o máximo.
É uma banda polonesa de jazz contemporâneo, faz um som que às vezes mistura elementos eletrônicos também, de vez em quando Coisas bem interessantes.
É,
né?
Um pouco é um jazz, rock and roll.
É, exatamente. Essa ideia, não só do Pink Floyd, mas outras bandas que vocês estão trazendo, também são bandas de países que a gente não costuma ver muita música normalmente, né? Não tem essa oportunidade de ver.
É verdade.
Explica um pouco sobre essas atrações pra gente.
A gente faz um festival que, antes de mais nada, propõe um mergulho na arte e na cultura de outros povos. Seria muito fácil para a gente fazer uma programação que as pessoas já estão vendo, que já estão na cidade, de bandas mais conhecidas, de atrações mais conhecidas. Mas a gente vem, nos últimos anos, oferecendo para Brasília essa oportunidade de conhecer o som, a música de outros povos, de outras latitudes do mundo, e tem sido muito bonito. Esse ano a gente traz muita coisa. Além de uma mostra enorme, que a partir do dia 21 a gente vai estar apresentando de graça ali no Museu Nacional da República, naquela praça, uma seleção do melhor da música de Brasília, assim, tem muita gente que vai estar lá, mas a gente também está trazendo da Austrália o Omar Musa e a dupla Dopus e Rochambo, que fazem rap, hip-hop, de alta qualidade. Vamos trazer Baby do Brasil, vamos trazer, que mais? O Móveis Coloniais de Acaju lançando um CD novo, um grupo de rap argentino maravilhoso, de mulheres, chamado Atitude Maria Marta, o Pink Floyd, e a gente fecha a programação musical com Guillaume Perret e Electrique Epique, da França. Também um jazz de altíssima qualidade. Ele hoje é um dos destaques do jazz europeu. E é uma oportunidade para o público conhecer.
Pois é. Agora, na área de teatro, vocês também têm várias atrações de fora do Brasil, né? São grupos de teatro também de outros países, não é isso?
Muitos. Uhum. Muitos. A gente está com uma programação. Porque o festival, antes de tudo, é um festival de teatro e de dança, tá? Das artes cênicas. A gente está trazendo espetáculos da Espanha, da França, da Coreia do Sul, do Uruguai, de Moçambique, e vários brasileiros.
E serão em quais teatros, ou serão teatros de rua também, ou só teatros de palco?
Tem um ou dois espetáculos na rua, que vão acontecer também na Praça do Museu Nacional da República. E estamos ocupando, ao todo, são 19 espaços da cidade. Então, todos os teatros vão estar com programação do Cena Contemporânea. Teatro Funarte, Plínio Marcos, aqui no Eixo Monumental. Teatros na Ceilândia, no Gama e em Taguatinga, os teatros do Sesc vão estar oferecendo a programação do festival nos fins de semana. O Teatro Sesc Garagem, o Teatro da Caixa, CCBB, Sala Martins Pena do Teatro Nacional,
são vários espaços, né? E aí, como é que a população ouvinte que está escutando a gente aí, discutindo, né, trazendo aí esse assunto, uh-huh, o ouvinte pode se informar melhor e são espetáculos com ingresso para conferir a programação?
Toda atividade musical que acontece ali na praça a partir das 9h30, 10 horas da noite, todos os dias praticamente, são atividades gratuitas. Entrada franca, espaço aberto e democrático. Tudo que acontece nos teatros, no plano piloto, em Brasília, tem ingresso de R$20 e R$10. E toda a programação em Taguatinga, Gama e Ceilândia, graças ao apoio do Sesc, será também gratuita.
Maravilha.
Eu recomendo que as pessoas entrem no site do festival.
Ok.
É o www.cenacontemporanea.com.br. Eu sempre lembro que é cena com C, cena de teatro. Cenacontemporanea.com.br. Lá você tem toda a informação e os ingressos já estão sendo vendidos em 3 pontos de venda: no Teatro Nacional, no CCBB, no Centro Cultural Banco do Brasil, e no Teatro da Caixa.
Maravilha.
E também pode ser comprado pela internet. No site você descobre isso tudo.
Maravilha. Muito bem, é esperar que os ouvintes aí realmente confiram, porque a programação é extensa, é interessante, né?
É muito. É,
esse contato com grupos de teatro de fora do país e aqui também, e também com os, esses teatros estrangeiros, o Guilherme, só uma questão. É, esses teatros que são de grupos estrangeiros, como é que a pessoa faz para entender? Ou são teatros não falados? Como é que funciona?
A maioria deles são legendados.
Ah, legal.
Então ninguém vai ter problema de não entender.
Ah, maravilha.
Um ou outro, um espetáculo de dança, ou um espetáculo que não depende tanto da compreensão
palavra,
pela
né?
palavra,
uhum.
Esse vai no original. O moçambicano, naturalmente, como falam português, não traduzimos.
A gente faz um esforço para entender.
Exato. Agora, é uma programação de altíssimo nível. Os grupos que estão vindo aqui, as pessoas normalmente, quem não vai e depois viaja para a Europa e volta e fala, poxa, eu vi um espetáculo maravilhoso em Paris. Aí fala, mas estava aqui a 10 reais.
Pois é. Então é preciso a gente se ligar,
então,
né?
Eu aconselho
programações
as pessoas,
boas aí à disposição
quem
está
nos
da
escutando,
gente.
O meu conselho é, entre no site o quanto antes, busque os pontos de venda ou a internet para comprar o ingresso, porque tudo acaba muito rápido.
Maravilha. Guilherme Reis, que é o curador e criador do festival Cena Contemporânea de Teatro, Dança, e agora com grandes aí eventos musicais também. Lembrando aí de novo o endereço, www.cenacontemporanea.com.br, para as pessoas procurarem as informações. Guilherme, prazer falar contigo aqui mais uma vez. Grande abraço para você.
Grande
e boa
abraço,
sorte aí no evento todo.
Venham todos.
Tá joia. Grande abraço. Tchau, tchau. Esse Guilherme Reis conversando com a gente aí sobre esse festival Cena Contemporânea.
Gostei do Pink Floyd, viu?
Não, legal o Pink Floyd, né? Eu ouvi outras canções lá, eu achei legal demais, achei fantástico.
Vou lá, e o Museu da República tem se revelado um espaço ótimo.
Fantástico,
né?
Para shows. É, ali tem acontecido shows ali naquela pracinha, tem sido ótimos e realmente muita coisa, muita atração interessante. Então acho que vale a pena. E os preços estão muito em conta, né, gente? 10 e 20 reais, acho que dá para pelo menos pegar uma peça ou outra e assistir, porque realmente
mas
vale a pena.
Mas ele tem razão, acaba rápido. Já tentei
tem
algumas
procurar,
edições e não consegui.
Pois é, então tem que entrar no site rapidinho aí e fazer a procura para poder conseguir o seu ingresso. Muito bem, agora a gente fala de música.
Sons e Tons, o tempero musical da nossa feijoada.
Pois é, ouvindo essa introdução, fica até difícil reconhecer essa música, né? Mas se trata da famosa Garota de Ipanema, de Tom Jobim, cantada aí por Os Cariocas, esse grupo vocal fantástico que tem uma influência importantíssima na história da música brasileira, não só pelo trabalho vocal que eles fazem e sempre fizeram já desde os anos 50, mas também por terem inclusive servido de inspiração para grupos fora do Brasil. E Os Cariocas não só são um grupo importantíssimo para a música brasileira pela sua qualidade vocal, também por serem intérpretes, os grandes intérpretes da obra de Tom Jobim. Grande parte do repertório dos Cariocas é de músicas do Tom Jobim. A gente ouvindo aí Garota de Ipanema, que é incrível como eles fazem arranjos fantásticos, né? E a gente vai encerrar o programa de hoje justamente com uma dessas canções que está fazendo 50 anos, que foi gravada pelos Cariocas. A música foi composta em 62, mas foi gravada pelos Cariocas em 63. O Samba do Avião, que é a música que Tom Jobim escreveu, para quem não sabe, porque ele tinha medo de avião. E quando estava chegando no Rio de Janeiro, ficou muito feliz com a ideia de estar quase pousando e escreveu essa canção fantástica que a gente vai ouvir aqui no Sons e Tons, né, para fechar o programa Feijoada Completa de hoje com a interpretação de Os Cariocas, O Samba do Avião. Então a gente encerra o programa. Eu lembro a você que o Feijoada Completa teve a produção de Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Pichula, edição do Milton Santos. Teve também a coordenação de Cláudio Diniz e a apresentação minha e da Georgia Moraes. Georgia, grande abraço para você, até semana que vem.
Obrigada, Edson, até semana que vem.
E você fica então com Os Cariocas e o Samba do Avião. Gente, um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.
Guanabara. Este samba é só porque eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Rio de sol, de céu, de mar, dentro de mais um minuto estaremos no Galeão.
No Galeão.
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.